Muito boa tarde. Damos início assim a esta nossa reunião. Que saúdo todas e todos os senhores deputados e uma saudação muito especial à senhora Presidente da CCDR de Lisboa e Valdo Tejo, à arquiteta Teresa Almeida, assim como quem acompanha o Dr. Carlos Pina. Habitual de vê-los noutro fórum, noutro local, é com muito gosto que o recebemos também nesta comissão. Esta é a primeira de três audições que iremos fazer com três CCDR, no âmbito de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com um conjunto de iniciativas para promover que nos termos legais e regimentais, que a audição da CCDR, após as cheias de que foram os nossos territórios, foram alvo no passado mês de dezembro. Portanto, desejando a todos votos de bom trabalho e começo por apresentar a grelha que teremos, tanto, ou seja, o primeiro grupo parlamentar a intervir será o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, que é o Partido Socialista, que terá 5 minutos. Depois a CCDR terá também 5 minutos e depois existe uma ronda única, a começar pelo PS, tanto de cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos e no final a CCDR terá a somatório de todos os 3 minutos dos grupos parlamentares que vierem a intervir. Assim sendo, e sem mais demoras, dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, que é o Sr. Deputado Ricardo Lima. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todas e todos os senhores deputados, a Sra. Presidente da CCDR, arquiteta Teresa Almeida. Sr. Presidente, este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, surge no âmbito daquilo que foi as intempéries conhecidas na região de Lisboa e prontamente o Partido Socialista apresentou não só este requerimento, como também iniciou um conjunto de conversações com os municípios. Foi conhecido que, e proposto pelo Governo, que rapidamente agiu numa reunião que realizou com os municípios, que iria ser feito uma quantificação por cada um dos municípios e posteriormente, e até dia 15 de janeiro, teríamos uma decisão em Conselho de Ministros em relação aos apoios. Sabemos hoje também que esses apoios operacionais serão geridos pela CCDR e que tem vindo a realizar com os municípios algumas reuniões nesse sentido. E por isso este requerimento, eu vou-me escusar de ler todo o requerimento, porque ele foi distribuído, não fará sentido o fazer. No entanto, gostaríamos, e este requerimento surge por algumas das preocupações que temos desde já. Uma primeira, e importa realçar, que o Governo cumpriu com aquilo que disse, que até ao dia 15 de janeiro iria ser aprovada em sede do Conselho de Ministros a decisão em relação aos apoios, algo que aconteceu, aliás, até antes do dia 15. E isso importa realçar e congratular. Por outro lado, importa perceber os mecanismos e toda a forma como vai ser operacionalizado estes apoios, tendo em conta que aquilo que ouvimos foi, numa conferência de imprensa, o número e o valor desses mesmos apoios. Ouvimos percentagens sobre esses apoios, em particular em relação às infraestruturas municipais, e importava perceber se existe ou não existe uma calendarização por parte da CCDR em relação a esta operacionalização dos apoios aos municípios. Por outro lado, eu gostaria ainda de perguntar e deixar já esta questão, sendo que as questões mais diretas irei colocar na ronda única, sobre aquilo que foi, o que ouvimos numa conferência de imprensa, a existência de um tal formulário que iria ser ainda preenchido pelos municípios, para além daquilo que foram os relatórios que foram entregues por parte dos municípios. Ouvimos também nessa conferência de imprensa que haveria um júri que iria depois aferir e verificar o trabalho que ainda iria ser realizado por uma equipa técnica, que iria se deslocar ao local para compreender e perceber se os danos referidos pelos municípios teriam ou não a causa estas cheias que tivemos. A minha pergunta que aqui deixo é se também estes trabalhos que aqui vão ser feitos, compreendemos a burocracia, compreendemos que tem que existir critérios, compreendemos que tenha que existir este tipo de verificações, mas era também importante percebermos o calendário de que estamos a falar, porque os apoios são alguns, aliás, em algumas zonas e até infraestruturas urgentes de ocorrerem para que os municípios possam fazer face a esses danos e a esses prejuízos. Senhor Presidente, por agora é só, deixarei as questões mais diretas para a segunda, para a ronda, neste caso, a ronda única.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim dou a palavra à Sra. Presidente da CCDR, Lisboa e Valdeteres.
Muito boa tarde. Também cumprimento todos os presentes. E eu gostaria de clarificar que este processo tem dois momentos. O momento que já foi relatado e que eu irei descrever e aquele que será posterior ao conhecimento da resolução do Conselho de Ministros, que ainda não é conhecido. Portanto, sobre o conteúdo da resolução do Conselho de Ministros e o que será decidido e implementado nessa sequência, nós não temos qualquer conhecimento. Portanto, aquilo que podemos dizer e informar nesta audição é que, efetivamente, houve este fenómeno climatológico de chuvas muito intensas entre o dia 7 e o 8 de dezembro e em que as áreas da área metropolitana de Lisboa, determinados municípios, foram gravemente afetados. Logo no dia 9 de dezembro houve uma reunião na área metropolitana de Lisboa com a presença de 4 membros do Governo, a Ministra da Presidência, a Ministra da Coesão Territorial, o Secretário de Estado da Economia e a Secretária de Estado da Proteção Civil, o Presidente da Associação de Proteção Civil e os presidentes de 11 dos municípios mais afetados, da Amadora, da Almada, de Cascais, de Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sintra e Vila Franca de Gira. Na reunião de 9 de dezembro, nessa dita reunião, a Senhora Ministra da Presidência considerou que, sob a coordenação da CCDR de Lisboa e Valdetejo, os municípios efetuariam um levantamento cujo resultado seria vertido para um relatório a remeter ao Governo pela CCDR até 15 de janeiro. O trabalho de coordenação da CCDR foi articulado sempre com o gabinete da Senhora Ministra da Coesão Territorial, que designou um representante para esse efeito. As áreas temáticas a considerar no levantamento seriam a habitação, as atividades económicas, os equipamentos municipais e infraestruturas municipais e, para o efeito, a CCDR disponibilizaria nesse dia um ficheiro base para apoio ao levantamento a efetuar pelos municípios. Nessa reunião, os municípios solicitaram urgência nesse levantamento, portanto consideraram que esta data de 15 de janeiro era uma data demasiado alargada e queriam que pudesse existir um reporte feito em menos tempo e, portanto, acordou-se nessa reunião, nunca foi retirada a data de 15 de janeiro, mas acordou-se nessa reunião que, desde que os municípios remetessem os respectivos relatórios para a CCDR, até dia 23 de dezembro, a CCDR comprometer-se-ia a entregar o relatório até 30 de dezembro. E, efetivamente, conseguiu concluí-lo a 29 de dezembro e, nesse dia, remeteu o relatório ao Governo e, portanto, consideramos que cumprimos e, com a participação de todos, enfim, os municípios, foi possível cumprir esse prazo. Contudo, nos dias, na noite de 12 para 13 de dezembro, houve uma nova ocorrência e também nos foi dada a indicação que os prejuízos não eram só os ocorridos a 7 e a 8 de dezembro, mas que também estariam incluídos neste relatório os eventos que caracterizaram, portanto, todos os danos de 12 para 13 de dezembro. Convocámos uma reunião a 15 de dezembro com os representantes dos 11 municípios, em que esteve também presente a representante da Senhora Ministra da Coesão Territorial e colocámos as diversas dúvidas que naturalmente se colocam depois quando se parte para o trabalho concreto. Na sequência dessa reunião, a CCDR circulou por todos esse conjunto de perguntas e respostas para que todos ficassem cientes dos esclarecimentos que foram dados nessa ocasião. Durante o mês de janeiro, e antes da data identificada em primeiro lugar pela Senhora Ministra da Presidência, que era o dia 15 de janeiro, também foram recepcionados levantamentos de 6 organismos da Administração Central. A APA, a Administração de Portos de Lisboa, a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, as Infraestruturas de Portugal, a DRAP de Lisboa e Vale do Tejo, o Instituto de Segurança Social e a Associação de Instituto de Proteção Civil, está-me aqui a faltar, da ANEPC. E dois municípios fora da área metropolitana de Lisboa, do Médio Tejo, Mação e Vila Nova de Barquinha. E, portanto, também recebemos indicação e o relatório foi acrescentado com estas ocorrências que nos chegaram posteriormente ao compromisso que tínhamos assumido de fechar o relatório antes de 30 de dezembro e, portanto, conseguimos, ainda dentro da data do 15 de janeiro, como digo, não tinha sido formalmente alterada, apenas fez-se uma antecipação, portanto, conseguimos também incorporar estes levantamentos. Durante o mês de janeiro, e em articulação com o gabinete do Ministério da Coesão Territorial, foram efetuadas, portanto, estas correções, melhorias e entregues ao Governo antes da resolução do Conselho de Ministros. A tabela síntese, para podermos só ter aqui um valor de uma ordem de grandeza, com o município de Cascais, eu faço esta referência porque quer o município... Já passou? Estou mesmo a acabar. Quer o município de Mafra, quer o município de Cascais, embora tenham tido algumas áreas afetadas, entenderam que não estariam, não integrariam o conjunto de municípios interessados em serem ressarcidos. Portanto, Mafra nem apresentou relatório e Cascais apresentou um relatório, mas disse que não queria ser ressarcido das despesas dos prejuízos. O total são 184 milhões de euros, 184, 956, 139. Portanto, é este o montante que consta do nosso relatório. E foi sobre este que, obviamente, entendemos que terá havido a base de resolução do Conselho de Ministros. Foi este o nosso trabalho.
Muito obrigada, Senhora Presidente. E entrando na segunda ronda, de 3 minutos cada um dos grupos parlamentares, dou a palavra também ao Ricardo Lino, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Dizer o seguinte, de facto o comunicado e a conferência de imprensa que me refiro é datado de dia 12 de janeiro, no âmbito do Conselho de Ministros, em que não só o valor foi anunciado por parte do Governo, como foi também anunciada alguma metodologia, e nomeadamente algumas percentagens em concreto, nomeadamente esta em particular das infraestruturas municipais. Assim como esta metodologia foi abordada a questão do tal formulário e o tal júri. Por isso a minha pergunta que deixaria é quem fará parte desse júri e que equipas técnicas são estas que vão ao local proceder à verificação dos danos quantificados pelos municípios. Por outro lado, Senhora Presidente, aquilo que efetivamente se ouviu é que no âmbito das infraestruturas municipais, e esta é uma preocupação que os municípios têm vindo a público dizer, que estaremos a falar numa percentagem de apoio entre os 40% a 60%. É evidente que para alguns municípios, onde os danos sejam menores, estaremos a falar de uma percentagem razoável. Eu poderia aqui fazer aqui uma breve comparação. Nós temos, por exemplo, o Conselho da Amadora, que reportou nesta área cerca de 2 milhões de euros, números redondos, e temos, por exemplo, o Conselho de Voores, que reportou cerca de 22 milhões de euros. Isto é, o esforço municipal em dois municípios em que não tem uma diferença tão significativa do seu orçamento municipal, acaba por ser muito maior para quem tem mais prejuízos. E por isso a minha pergunta também aqui, que é se vai haver esta flexibilidade, tendo em conta que a dimensão dos danos e dos prejuízos dos municípios são diferentes de todos eles e uns, aliás, como há pouco reportou em relação à questão de Mafra e também Cascais, são de facto muito diminutos e são situações muito pontuais. Dei aqui estes dois exemplos que me parece serem muito pertinentes até para que se consiga perceber e deixando também esta nota que 11 milhões de euros num esforço municipal para um município que tem um orçamento muito equiparado àquele ou outro que tem cerca de 2 milhões de euros é efetivamente significativo e coloca também em causa aquilo que poderá ser a questão do próprio equilíbrio financeiro. Pergunto também, Senhora Presidente, em relação à questão das vias nacionais, em que não foi abordado nessa conferência de imprensa, nem nesse comunicado, em que, por um lado, já houve despesa por parte dos municípios, quando fizeram aquilo que foi a desobstrução das vias e para a tentativa da normalização das mesmas, e aqui refiro-me duas em particular, que é a Nacional 250 e a Nacional 115, se as percentagens de apoio para estas infraestruturas vão ser também dentro dos 40% a 60%, e se serão os municípios a fazer ou será as infraestruturas de Portugal a executar estes trabalhos. Uma outra questão muito particular, houve municípios que acionaram naquela noite, sobretudo de 7 para 8, o seu plano de emergência, o seu plano municipal de emergência, para facilitar aquilo que é a execução de algumas obras emergentes, nomeadamente na contratação de empreitários e aquisição de máquinas para situações perigosas que se encontravam, havendo já, aliás, despesas inerentes a isso, para uma questão de salvaguarda das pessoas e bens. Pergunto se estas despesas vão ser também elas consideradas ou não nestes mesmos apoios. E não tendo mais tempo, fico-me por aqui, tendo aqui mais duas ou três questões que gostaria de colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhores deputados, naturalmente a Sra. Presidente da CCDR Lisboa e Valdo Tejo, agradecendo a presença aqui e dizendo em nome do Grupo Parlamentar do PSD que, sem desprestígio pela presença que aqui que nos dá a oportunidade de colocar algumas perguntas mais específicas, nós queremos reiterar a nossa absoluta convicção, aliás aqui confirmada por algumas coisas que foram ditas, desde logo da necessidade de responder do Governo e não da CCDR, e lembrar que o Grupo Parlamentar do PSD, imediatamente a seguir às ocorrências de dezembro, no dia 14 de dezembro, pediu para que aqui nesta comissão fosse ouvida a Senhora Ministra da Coesão Territorial para responder, que é quem deve responder, e não confundamos as coisas, àquilo que são as ansiedades que os municípios também aqui, todos nós vimos, que aqui nos transmitiram, mas que nós podemos todos constatar, sobretudo aqui na área metropolitana de Lisboa, e dizer também que a senhora Presidente da CCDR há pouco nos dava nota relativamente àquela data de 15 de janeiro, dizia-nos que os municípios tinham pedido urgência, à qual a CCDR correspondeu e que também aqui quero louvar, mas essa urgência só vem reiterar essa necessidade de respostas. Falou-nos também no conjunto de perguntas e respostas, que sentiu necessidade de rever com a tutela, questões que os municípios têm e que nós precisamos também, enquanto órgão fiscalizador do Governo, de saber dar resposta, e não nos foi permitido porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não permitiu a vinda da Senhora Ministra da Coesão Territorial. E para nós isto é importante que aqui fique, porque esta função da Assembleia da República, que é de fiscalizar, mas também de saber responder a quem a nós recorre numa situação aflitiva, não nos foi permitido dar respostas porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não nos permitiu fazer as perguntas a quem de direito. E, portanto, sem desprestígio aqui pela presença da Senhora Presidente, a CCDR, não podia deixar de dar aqui nota disto. Aliás, já na altura, depois de ter sido chumbada a vinda da Senhora Ministra da Coesão Territorial, apresentámos também um projeto de resolução relativo ao Fundo de Emergência Municipal, nesta tentativa de acompanharmos aquelas que são as premências e as necessidades dos nossos autarcas, porque se há coisa que nós não precisávamos que fosse evidenciada, mas que todos temos de reconhecer, é a importância dos autarcas no momento, no terreno, nomeadamente nestas cheias que vimos agora em dezembro, e com certeza a Senhora Presidente da CDR também o pode atestar. Era uma nota que eu também queria aqui deixar e pedir que de alguma maneira pudesse comentar. Esse projeto foi aprovado, sendo certo que tinha sido chumbado o aumento do Fundo de Emergência Municipal em sede de Orçamento de Estado, também não é demais lembrar, e que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e chumbado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ainda assim, para além dos esclarecimentos que aqui deixou, gostávamos de pedir de forma concreta, porque é esse também o seu papel do ponto de vista do instrumento que gere, queríamos pedir de forma concreta que nos fizesse chegar esses relatórios que foram entregues a 29 de dezembro e, portanto, foram entregues ainda antes daquilo que era a data assinalada. E vou terminar já, Sra. Presidente, que nós não temos acesso para nós percebermos, para podermos também comparar este montante que agora de 185 milhões foi anunciado no seguimento do Conselho de Ministros de dia 12, para percebermos o que é que a cada um, como é que podemos, e também lhe pedi esse comentário porque conhece os relatórios, como é que é feita a relação de valores entre estes 185 milhões anunciados e aqueles que fazem parte dos relatórios que nós não temos, mas que nos fará chegar com certeza. E por fim, aproveitando que de facto é quem aqui está connosco, dar-lhe nota relativamente aos programas de ordenamento do território, os PROT, o da área metropolitana de Lisboa tem 20 anos, tem mais de 20 anos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se não lhe parece, tendo em conta este instrumento de gestão territorial, de ordenamento do território, não é urgente, considerando a lógica intermunicipal que resulta nestas cheias, não será urgente rever este instrumento de gestão territorial que já peca por muito tardio? Quando é que podemos contar com isso? Isto da parte do CDR, podemos contar com este compromisso também?
Obrigada. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, boa tarde. Cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar a Sra. Presidente Teresa Almeida, da CCDR Lisboa e Vale do Tejo. Bom, uma das primeiras conclusões que podemos tirar desta fase da audição é o próprio desconforto que até o próprio Partido Socialista tem em perceber que existem aqui muitas dúvidas que nem eles conseguem responder e tentam separar o Grupo Parlamentar e o Partido Socialista do Governo como se, a determinada altura, tudo isto não funcionasse como um só. Como só tenho 3 minutos, existem várias perguntas que são diretas e claras. Primeiro, não considera, e até na sequência daquilo que foi dito pelo Partido Socialista, não considera que, ao contrário da forma como o programa está afeto, que tem o princípio do apoio aos municípios todos da mesma forma, se não deve o Governo reponderar que, ao invés da utilização do princípio da igualdade, deveria ser sim o princípio da equidade, porque não podemos tratar tudo da mesma forma, o que não, nem sequer é igual. Foi falado aqui hoje a situação da Amadora e a situação de Loures, uma situação que conheço subejamente bem, o Sr. Deputado do PS também, e percebemos a diferença e os problemas que existem nestes dois municípios são completamente dispares. Uma das perguntas que lhe quero fazer também diretamente é o problema relacionado com com as linhas de água e perceber como é que a CCDR analisa a intervenção que a APA tem neste momento, neste processo, e como é que os municípios vão conseguir agilizar isto. Afinal, quem é que trata desta questão das linhas de água? Depois, outra questão concreta tem a ver com: vai ser criada uma comissão de avaliação, a seguir uma comissão de elegibilidade de quais os danos que podem ser de facto contabilizados, mas quais são os critérios para tornar elegível ou não elegível os danos que estão no território? Quem é que vai ficar com estas decisões? Como é que vão ser feitos? E afinal, quando é que vamos pagar, para não acontecer o mesmo que aconteceu na Serra da Estrela, de estar ad eterno à espera que tudo isto se vá resolvendo. Já foi falado aqui também hoje, nomeadamente das intervenções que as câmaras municipais tiveram que fazer logo de imediato, que gastaram, e no caso da Nacional 250, a Câmara Municipal de Loures teve uma despesa que rondou praticamente 1 milhão de euros, sendo isto uma responsabilidade da IP. Quem é que vai responsabilizar esta dívida? Esta dívida vai estar naquilo que é elegível ou que não é elegível. Como é que vai ser feita esta conta? Para terminar, gostava de saber, de uma forma muito direta, se confirma que os apoios serão os seguintes: para os privados, zero; para as empresas, com análise do período homólogo de faturação, tendo em conta que restaurantes e outros estavam fechados há um ano da intempéria, estavam fechados ainda com limitações de Covid; espaço público, até 60%, se isto é verdade ou não. Em relação à resolução do Conselho de Ministros, nem o próprio Partido Socialista sabe ainda bem o que é que vem cá para fora, nem a CCDR, nem ninguém. Falamos todos mais ou menos de cor acerca daquilo que poderá vir aí.
Obrigada, Sr. Deputado. Não está o Sr. Deputado Guimarães Pinto, entrou e saiu. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar duas ordens de questões. Uma primeira face aos danos e aos prejuízos identificados. Gostaríamos de ter mais alguns elementos sobre aquilo que está a ser preparado para os apoios face a esses prejuízos. Na sua intervenção fez referência a que o conjunto dos prejuízos somavam cerca de 184 milhões de euros, creio que foi esse o número que referiu. Aquilo que eu gostaria de perceber é se já tem informação de qual é que vai ser o montante dos apoios na área da responsabilidade da CCDR LVT e qual é que vai ser o procedimento a ser adotado para a atribuição desses mesmos apoios. Nós ouvimos a intervenção do Governo na semana passada relativamente a esta matéria, à referência a apoios no âmbito dos municípios, equipamentos municipais, infraestruturas, também dirigidas a a pequenas empresas, às famílias. Eu gostaria de perceber o que é que está previsto no concreto em termos dos apoios, se vai abranger também as habitações das famílias que ficaram afetadas com as suas habitações e os seus pertences, no quadro das empresas como é que será, e também nos municípios, para se perceber o que é que está agora em marcha relativamente a esta matéria. A segunda ordem de questões que gostaria de fazer prende-se com uma questão sobre o plano de regional de ordenamento de território da área metropolitana de Lisboa. A verdade é que houve um trabalho para a construção do PROTAML que acabou, pois, por não ser aprovado, mas eu gostaria de perceber o que é que justifica todos estes atrasos, porque este seria um plano naturalmente de grande importância, considerando que nesta proposta estava definida a estrutura verde estruturante da própria área metropolitana de Lisboa, que naturalmente também, do ponto de vista estratégico, um elemento importante para a prevenção das cheias. Ou seja, era neste quadro agora da prevenção, porque aquilo que nós é certo que tivemos um episódio, de facto, de uma elevada pluviosidade, é uma verdade, mas a verdade é que também no plano do ordenamento do território temos que naturalmente nos preparar para que estas circunstâncias possam ser minimizadas. E a verdade é que ao longo de anos e anos a ocupação do solo, poderemos assim dizer, não foi a mais adequada. Eu gostaria de perceber daquilo que são os instrumentos regionais, neste quadro concreto de intervenção, qual é que é a perspectiva que também que tem, com o objetivo de prevenir no futuro circunstâncias desta natureza.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, não havendo mais grupos parlamentares na sala, houve 4 intervenções, 4 vezes 3, 12. Senhora Presidente, terá 12 minutos, até ao limite de 12 minutos, para poder dar respostas. Obrigada.
Acho que eu tinha desligado. Não tinha desligado, mas como não falei, não houve problema. Muito bem, eu peço desculpa, mas vou repetir um pouco aquilo que disse no início da minha intervenção. A CCDR teve um mandato, foi executar um relatório, com a colaboração, obviamente, de quem tinha que fornecer os elementos. Penso que trabalhámos com toda a diligência e com a intensidade também na compreensão que tínhamos de haver, no mais curto espaço de tempo possível, a possibilidade do relatório estar concluído e suportar aquilo que seria a resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, esse foi o nosso esforço e o nosso trabalho, e como referi, para além do dia antecipado que fizemos de 29 de entrega a 29 de dezembro, incluímos todos os contributos que nos chegaram posteriormente até ao limite do prazo do 15 de dezembro e portanto, a resolução do Conselho de Ministros teve esse acréscimo que gerou o montante que eu aqui referi, podemos dizer de uma forma arredondada 185 milhões, porque são 184,956, portanto 185 milhões, de certa maneira, com o município de Cascais, que prescindiu de vir a pedir esse apoio. Portanto, sem o município de Cascais serão 167 milhões de euros. O nosso trabalho nesta fase ficou concluído com esta entrega do relatório. O relatório foi entregue no Ministério da Coesão Territorial e, portanto, com certeza que o Ministério da Coesão Territorial nós veremos fazer chegar o pedido que aqui nos foi formulado de poder haver acesso ao relatório. Portanto, será o Ministério que o poderá fornecer, mas nós faremos chegar este pedido. Desconhecemos em absoluto o conteúdo da resolução do Conselho de Ministros. Portanto, eu não posso responder a nenhuma das questões aqui colocadas sobre critérios, percentagens, tipo de apoio e a forma como será concedido. Com certeza que existirão agora candidaturas, eu estou a falar à semelhança daquilo que se passa com a questão dos fogos, portanto, depois dos levantamentos efetuados, costuma haver uma resolução que estabelece os critérios e, a partir daí, existem candidaturas que têm que estar encaixadas dentro dos critérios que constam da referida resolução. À partida, temos a compreensão de que será competência da CCDR as candidaturas relativas às atividades económicas, já saiu uma resolução, penso que a 12 de janeiro, que assim nos atribui, mas ainda falta conhecermos depois a resolução do Conselho de Ministros, e também tudo o que diga respeito ao Fundo de Emergência Municipal. Portanto, à partida, desconhecendo ainda em concreto o que está na resolução, nós, a nossa expectativa é que iremos receber as candidaturas destas duas áreas e o Fundo de Emergência Municipal corresponde aos danos ocorridos em equipamentos municipais e em infraestruturas municipais. E, portanto, será essa a perspectiva que temos de passarmos à segunda fase num processo de análise. Aí sim, com certeza, teremos que fazer verificações, teremos que ter uma metodologia para validar as candidaturas em concreto que nos chegarem. Mas não temos mais dados para vos podermos responder. Relativamente a uma questão que obviamente me diz muito respeito, as questões sobre o PROT, o Plano Regional de Ordenamento de Território, de facto confirmo que o PROT da área metropolitana de Lisboa, que está em vigor, é de 2002, e o PROT do Oeste e Vale do Tejo é 2009. E, portanto, felizmente, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem planos regionais, porque há outras zonas do país que não têm planos regionais. Portanto, nós temos um instrumento que já corresponde a uma orientação que normalmente há questões que são imperativas e que têm que estar vertidas nos planos diretores municipais e, portanto, temos, enfim, um documento regulatório que norteia, em concreto até, a revisão dos planos diretores municipais, que está a ocorrer de uma forma generalizada em todos os concelhos do país. Uns já os concluíram, outros estão em fase de conclusão e, portanto, é um processo que neste momento decorre. É um facto que nós sentimos a falta de um documento mais atualizado. Por coincidência, eu fui presidente da CCDR em 2010 a 2012 e deixei esse proto revisto tempo de ser deliberado em Conselho de Ministros, mas entretanto o Governo caiu e não houve, o Governo seguinte não retomou o processo, ele estava concluído com todas as participações, as auscultações públicas e, portanto, era um documento mais atual, e eu isso posso dizer da memória que tenho, porque tinha já carta de riscos, que não, o de 2002 não tem, mas já no de 2010, 2011, era um documento que já fazia parte e já havia essa preocupação relativamente a determinadas preocupações, nomeadamente os tsunamis, as questões costeiras, etc. E, portanto, esse documento já o teria, mas com certeza que um futuro documento vai estar mais atualizado e com capacidade de resposta. Nós temos conhecimento que estará para breve a resolução para podermos iniciar esse procedimento. É a nossa vontade, CCDR, de o poder concretizar também no espaço, mais curto espaço de tempo possível. E dentro do conhecimento que temos, será ainda durante este ano de 2023 que o PROT da região de Lisboa e Vale do Tejo será desenvolvido. E, portanto, sim, confirmo que será um instrumento, obviamente, de grande importância para podermos também ter uma melhor compreensão destes fenómenos e de outros, dos desafios que a região tem e que pode acolher e com certeza trabalharemos com muito interesse. Mas queria dizer-vos que nesta reunião que tivemos com os autarcas houve uma preocupação nas diversas intervenções para esta problemática, uma vez que as questões dos riscos hidrológicos não são matéria concelhia, são matéria mais vasta. E, portanto, os senhores presidentes manifestaram essa vontade de ter uma visão mais alargada desta problemática e da forma como ela pode ser contida, resolvida, acautelada. E nessa reunião surgiu logo a vontade de constituir um grupo de trabalho no contexto da área metropolitana de Lisboa, com os autarcas, com a APA e com a CCDR. Portanto, nós neste momento, já houve uma reunião no dia 13 de janeiro, portanto foi na sexta-feira, em que se fez a primeira reunião deste grupo de trabalho, com um calendário que está estimado, portanto, durante o ano de 2023, portanto é a perspectiva que temos aqui em termos de cronograma, será feita a apresentação, em dezembro, dos planos de intervenção metropolitanos que têm a ver com este processo de intervenção, de adaptação e mitigação de riscos em territórios prioritários. É este o nome que foi dado a este grupo de trabalho, de uma forma alargada. Há pouco também me fizeram a pergunta em que modo é que a APA tem responsabilidades nesta matéria. Claro que tem, as CCDRs, os municípios. E, portanto, eu penso que isto é um processo virtuoso de consciencialização, que obviamente sentiu-se que era um problema que estava presente, que são episódios cada vez mais frequentes e, portanto, porventura, acontecem com uma cadência que, obviamente, nos causa muita preocupação e, portanto, independentemente do PROT, que tem uma visão mais alargada, mais sustentável, enfim, com estudos específicos, este estudo que vai ser desenvolvido ao longo deste ano, 2023, eu penso que já vai ter esta visão metropolitana que, obviamente, consideramos fundamental e que tem também um interesse que todos devem calcular. Estamos a iniciar um novo ciclo de apoios comunitários, de financiamento comunitário. Uma das, enfim, das preocupações que preside a este ciclo de financiamento tem a ver exatamente com as alterações climáticas e com toda a questão da sustentabilidade e, portanto, aproveitar ou ter hipótese de formulação de candidaturas, que normalmente têm que ter um plano subjacente, que possam vir a suportar determinadas intervenções no território que têm um alcance e uma dimensão que muitas vezes nem os concelhos, por um lado, que são os primeiros a ocorrer aos danos, nem os Estados-membros, que possam ter também sempre recursos inesgotáveis para estas matérias. Portanto, eu penso que também aqui está subjacente a eventualidade de poder haver uma submissão para haver apoio financeiro para resolver determinados problemas que se vão identificar neste contexto. Portanto, penso que respondi nas vertentes que tenho condições para responder. Infelizmente não posso responder-vos relativamente ao conhecimento e à formulação que decorre da resolução do Conselho de Ministros, porque aguardamos que ela seja publicada e com certeza que estaremos também disponíveis, como sempre, não só para os esclarecimentos necessários, mas essencialmente para irmos para o terreno e acelerarmos as respostas que têm que ser dadas. Muito obrigada.
Muito bem. Então, muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer os esclarecimentos, tanto agradecer também aos senhores deputados as questões colocadas e damos assim por encerrada esta primeira audição, tanto com a senhora Presidente e um cumprimento também e continuação de bom trabalho.
Obrigado.
Foi um gosto. Obrigado.